Especial Entrevista. Especial Entrevista.
Então, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma das muitas edições de Especial Entrevista. Estamos aqui nos 98.6 desta nossa e vossa nova rádio de sempre. Nunca é demais relembrar, não é que a maioria de todos não saiba, está na companhia da Antena Vareira. Nós emitimos para toda a região de Ovar, mas estamos sempre disponíveis online, 24 sobre 24 horas, através do site www.radioavfm.net. A partir deste momento também estamos online, disponíveis ali no sítio da Cuscovelhice, como eu costumo brincar, que é como quem diz, se for ao nosso Facebook, em facebook.com/radioavfm, estamos lá com áudio e vídeo em direto para todo o mundo, podemos até dizer adeus, só que não. Hoje vamos falar, como habitualmente, de coisas que acontecem no nosso concelho, coisas boas que vão mexendo com a nossa comunidade. Concretamente, vamos falar de um evento que vai ter lugar na próxima sexta-feira, pelas 21 horas. Falamos de Urb&S, já vamos confirmar se é assim que se diz, Reabilitação Urbana e Sustentabilidade, um evento que vai reunir oradores de peso a falar sobre este tema no nosso museu, no Museu de Ovar, sexta-feira, 21 horas. Vamos estar aqui então à conversa com a arquiteta Antónia Gomes e com Gustavo Ribeiro, os obreiros desta iniciativa que acontece, repetimos, em então, sexta-feira, na próxima sexta-feira, pelas 21 horas, no Museu de Ovar. Nada melhor do que começar por cumprimentar. Senhora arquiteta, muito bom dia.
Bom dia.
Está tudo bem?
Tudo bem, sim.
Meteu-se aqui nos trabalhitos.
É verdade.
Lá terá que ser.
Temos sempre que experimentar coisas novas e aqui estou eu.
Muito bem.
Nova experiência.
Também dar os bons dias ao Gustavo. Bom dia, Gustavo.
Olá, bom dia a todos os ouvintes e, claro, espectadores também da Rádio UFM.
Espectadores, pois essa é uma palavra que é um bocado estranha em rádio, mas isto está-se a reinventar. Dar as boas-vindas uma vez mais, nós que somos vizinhos do mesmo edifício da Casa do Povo, é sempre um prazer ter-vos no andar de baixo. Começava por perguntar, isto é uma conversa informal, podem responder livremente um ou outro, ou os dois, de preferência sem ser ao mesmo tempo.
Claro.
Objetivos, começando pela questão... É Urb&S que se diz, Urb&S, como é que se diz aqui esta abreviatura do evento?
É Urb&S, exatamente.
Urb&S.
Sim,
eu posso falar também,
sim,
porque fui um bocado o obreiro do branding, não é?
Então vamos
exatamente
a isso.
Este conceito também do nome tem muito a ver com toda a lógica do evento e porque é que ele existiu, e também vamos falar agora mais à frente, António também vai nos dar enquadrar também um bocadinho, mas o conceito do Urb&S foi um slogan quase, a urbanização e a sustentabilidade, para o que fala-se muitas vezes a urbanização, mas deixa-se um bocado a sustentabilidade, o futuro desses mesmos investimentos que se fazem no presente e que depois no futuro não foram contemplados de quando foram projetados, por isso foi mais esse o conceito que desenvolvemos para este nome,
pois,
esta tropelia.
Até que vivemos uma época onde, se não for sustentável, não é viável.
E pois, a palavra sustentabilidade serve para tudo. E quando nós achamos que a palavra sustentabilidade deve ser tomada em conta quando temos problemas económicos, quando o país está a correr mal, não. Às vezes é quando está tudo muito bem ou quando achamos que estamos melhor, é que temos de ter mais cuidado com o investimento que fazemos.
Para depois não correr mal lá à frente. Bem observado. Senhora arquiteta, Reabilitação Urbana e Sustentabilidade, três convidados de peso: Abel Andrade, Álvaro Santos e João Rapagão. Objetivos desta tertúlia?
Os objetivos desta tertúlia são tentar dinamizar ou tentar alertar a população de Ovar e as entidades, portanto, licenciadoras também, que a reabilitação é importante. estamos num centro onde temos muitos edifícios abandonados, degradados e que de facto estão a precisar de reabilitação. Embora já hajam instrumentos que apoiam, ou legislação que apoia a reabilitação, mas é importante, e esta tertúlia também vai um bocadinho nesse sentido, esclarecer um pouco mais a população, os técnicos, os investidores, que há estes instrumentos, esta legislação, também para apoiar a reabilitação.
Digamos que esta, se calhar, é a altura-chave e a altura ideal para se falar sobre isto, até porque há o projeto de regeneração urbana, também da Câmara Municipal, e há esses instrumentos, como referiu e bem, que possivelmente muitos dos proprietários e até de potenciais investidores conhecem ou não estão suficientemente esclarecidos.
Sim, é verdade. Existe. A Câmara de Alvar tem uma zona definida, tem uma área definida que é chamada ARU, que é a Área de Reabilitação Urbana, que é a zona mais próxima do centro, que realmente tem algumas vantagens, algumas ajudas, nomeadamente nos edifícios que têm azulejo, fachadas em azulejo. A Câmara, portanto, também propõe algumas ajudas nesse sentido, no sentido de quem quer reabilitar e manter, porque a ideia também passa por manter o que já existe, não desvirtuar, não incluir muito ali o modernismo, porque vamos estar a desvirtuar um bocadinho o que é a realidade do centro de Alvar, que chamamos Cidade-Museu do Azulejo. Daí a preocupação também dos técnicos, a minha preocupação enquanto técnica, tentar passar um bocadinho esta ideia aos proprietários, aos técnicos, que é importante inovar, sim, é importante reabilitar com os novos materiais, com novas técnicas, com as preocupações da sustentabilidade, da eficiência energética, mas manter a origem, manter as características originais dos edifícios.
Digamos que, para ver se eu estou a perceber, digamos que há fundos comunitários que podem ser aproveitados para, sim, de alguma forma, as cidades, e no nosso caso Alvar, que é aquela que nos interessa, manterem a sua própria identidade. É disso que estamos a falar. Até porque, se eu estiver errado, corrija-me, penso que a maioria desses instrumentos prevê que, por exemplo, se o edifício serviu para habitação, se mantenha habitável. Há, inclusive, até uns programas para rendas de valor controlado, etc. Sim. Isso significa também, ao mesmo tempo, impedir que se desertifiquem os centros urbanos.
Exatamente, sim, exatamente. A ideia é essa, de manter o que é habitação como habitação, mas se alterar o uso, também é perfeitamente possível alterar o uso para um comércio, para um estabelecimento, porque se alterarmos para um café, para um bar, para um restaurante, também estamos a trazer população para o centro.
Claro.
Não é só os habitantes, sim, os habitantes são importantes, logicamente, porque são as pessoas que estão ali, que residem permanentemente, mas trazer também o comércio, que isso também traz o movimento e gera movimento. E sim, há fundos para ajudar a essa requalificação. Mas lá está, na sexta-feira teremos um dos oradores, que é o engenheiro Álvaro Santos, que vai tocar certamente nesta questão e nas questões também da legislação, que vão conseguir esclarecer muito melhor.
Eu ia precisamente aos oradores, ou seja, sim, tentarmos perceber porquê estes e não outros, e, digamos, o papel de cada um aqui nesta tertúlia, que é, obviamente, aberta a toda a população que queira por lá aparecer. Já agora, confirmar também se é necessário fazer inscrição, porque eu sei que o número de lugares é limitado e que interessa, digamos, particularmente a proprietários e eventuais investidores na nossa cidade.
Exatamente.
Neste caso, o evento parte da premissa da velha palavra e nova palavra tertúlia, que agora está muito em voga falar-se em tertúlias, em que não há necessidade de inscrição prévia para o evento, ou seja, não é um congresso, é um seminário em que obriga um controle de gestão de espaços e também de recursos e também de própria organização. Não quer dizer que seja mais desorganizado, é mais fácil o acesso a este tipo de conversas, a este tipo de diálogo, e eu acho que uma inscrição, especialmente quando não se cobra qualquer coisa, isto é uma técnica também de marketing, quando não se cobra pelo evento, a inscrição pode também levar a que nós limitemos uma barreira. Aí eu vou, ok, é um bocado como o Facebook, os eventos vão, toda a gente diz que vai e depois não aparecem.
Verdade.
Então isto é uma forma de tornar as coisas mais fáceis. Claro que temos um espaço limitado, mas também as tertúlias são um bocado assim, é quase que sob a voz diretamente da pessoa, e que vai ser o caso, e facilitar também essa comunicação e esse diálogo também entre o público e também quem está a apresentar. O que acontece nos congressos e seminários, nós vamos a muitos, e como é lógico, depois as pessoas chegam àquela parte em que quer fazer perguntas. As pessoas, como é lógico, têm muitas perguntas para fazer, só que intimidam-se, e estamos a falar de pessoas que até são interessadas e profissionais da área, e intimidam-se, e a tertúlia acaba por ser uma forma de facilitar. Nós, na altura, como é lógico, discutimos esse ponto, é uma técnica de marketing, realmente é, vamos facilitar ao máximo, as pessoas que realmente estão interessadas vão aparecer e vão também acompanhar-nos, e os meios de comunicação social, os media partners, como é o caso da Rádio FM, também podem-nos facilitar essa informação, porque às vezes não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo, e é esta a abordagem, é ser mesmo uma tertúlia, um acesso fácil, e como é lógico, os oradores serão a principal chave deste evento.
E porquê estes oradores e, digamos, o papel de cada um deles?
Eu posso falar um bocado em termos, não em termos técnicos, porque não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas sou um pouco de meu sonho, quando era mais miúdo, não é que seja muito mais velho, mas o meu sonho foi sempre ser arquiteto, era ser arquiteto.
O meu era ser médico.
Pá, o meu ser arquiteto, também sonhei em ser médico.
Antes disso era bombeiro.
Olha, acho que sim, acho que é um bocado o sonho geral de quase todos nós.
Exatamente.
A arquitetura na altura não surgiu porque eu achava que havia poucos computadores, era muito estirador e muito X-Acto, e muita capa line, muito lápis. O lápis nem metia confusão, mais os X-Actos, essas coisas todas, acabei-me a afastar, não em termos pessoais e de interesse, mas em termos profissionais não segui esse caminho, mas é uma coisa que acompanho constantemente, e agora com a Antónia também a trazer revistas de arquitetura também, alicia ali um bocado também a distração de trabalho, mas é importante. E o que é engraçado é que nós neste contexto, não querer voltar atrás, mas porque é que surgiu também o evento e porque é que se encadeia também isto, porque a Antónia, ao desafiar-me na criação de um novo modelo de negócio, um novo modelo diferente para este tipo de serviços que normalmente os arquitetos prestam, que as pessoas acham que é só arquitetura e passa por muitas áreas, como é lógico, um dos pontos que nós pegámos foi logo o planeamento urbano. E daí ter surgido este evento, não só por uma questão de projeção de marca, uma questão de apresentação dos próprios serviços, como é óbvio, e que está latente, qualquer pessoa pretende e consegue entender, mas também a questão da engenharia, da construção, da fiscalização, da segurança, e agora ainda falámos da sustentabilidade. A sustentabilidade não é só energética, a sustentabilidade também económica, a sustentabilidade do planeamento urbano. E ao surgir o planeamento urbano, a questão do planeamento urbano é tão transversal, é tão, ainda ontem também em entrevista o outro media partner, que é o Ponto e Vírgula, também tivemos esse retorno. É engraçado, foi o jornalista também nos a fazer perguntas também, porque é tão transversal, porque vai até à questão do turismo, à questão da área social, como é lógico. E os oradores acabaram por ser e buscar um pouco de cada um dos pontos. E a Antónia também vai poder falar sobre isso, mas o planeamento urbano, nós cada vez mais a populações vivem em cidades. Há 7 mil anos vivemos em cidades, mas dizem que a organização governamental para a população diz que nós também vamos aglomerarmos em grandes cidades. E há um ponto que acho que é importante também falarmos neste pequeno debate, nesta pequena entrevista, que é a qualidade de vida e as pessoas, que é isso que deve ser o elo central de todas estas questões do planeamento, da sustentabilidade, da arquitetura, da engenharia, que são as pessoas. Mas já, António, podes falar um bocadinho sobre o porquê destes oradores, que eu acho que são bastante aliciantes.
O foco das cidades, permitam-me introduzir aqui, se é que há quem não conheça, Abel Andrade verdade, é um conhecidíssimo promotor imobiliário da nossa cidade, conhecerá o terreno melhor do que ninguém, ou tão bem como outros. Álvaro Santos é um técnico que tem vindo a desenvolver enorme trabalho, nomeadamente no Porto, à volta precisamente da reabilitação urbana, e profundo conhecedor de todos os instrumentos que a arquiteta falava há pouco. E João Rapagão acaba de lançar um livro também sobre esta temática.
Fantástico mesmo.
E é, digamos, um estudioso sobre a matéria. Portanto, oportunidade aqui para reunir todas estas pessoas, ouvi-las, e depois a vantagem da tertúlia, como o Gustavo falava há pouco, é o ambiente informal quase familiar que se vive, mas não só isso, é que depois no fim as pessoas estão mesmo ali à mão, e às vezes a tertúlia continua depois de terminar, se é que me estou a explicar.
Uhum,
mas continuando com o raciocínio, arquiteta, faz favor.
Então, os oradores, estes oradores porquê? Não é? Era o que perguntava. Portanto, surgiu o Álvaro Santos logo à partida porque é uma pessoa, é um especialista em planeamento urbano, é engenheiro, trabalha diretamente nesta área, é cá de Ovar, portanto, e o que nós pretendemos dele no debate, como disse há pouco, é esta abordagem entre o ponto de vista da legislação, da reabilitação, a aproximação que ele depois vai fazer provavelmente ao Porto Vivo, à reabilitação que foi feita lá no Porto, o trabalho que foi feito lá, como exemplo, como bom exemplo, projetos assim, muito bons, muito bem feitos, muito bem pensados. Surgiu o arquiteto, quer dizer, depois não há aqui uma ordem.
Sim.
O arquiteto João Paulo Rapagão. No cartaz está por ordem alfabética,
certo.
Exatamente. A partir de, em termos de na tertúlia, a ordem será, porque vamos tentar fazer a aproximação do geral para o particular, será o engenheiro Álvaro Santos, com a experiência dele, com os índices de reabilitação, legislação, enquadramento Porto. O arquiteto João Paulo Rapagão, porquê? O arquiteto João Paulo Rapagão é um arquiteto sobejamente conhecido aqui em Ovar também, porque foi o autor da nossa biblioteca, da Biblioteca Municipal e do Centro de Artes.
Já aprendi qualquer coisa hoje.
sim, porque o arquiteto João Paulo Rapagão, sim, é uma pessoa extremamente ligada ao urbanismo, lançou o livro, mas também porque conhece algo já de Ovar.
Tem
já trabalhou em Ovar,
de alguma forma.
Exatamente, já tem de alguma forma uma ligação, para além de que foi meu professor também na faculdade. Pronto, é uma excelente pessoa. Trabalha na área da reabilitação, e o que pretendemos dele é que nos traga também alguns bons exemplos do que se tem feito em termos de reabilitação, seja no Porto ou noutra zona onde ele tenha feito as suas intervenções.
Muito bem.
Depois ainda temos o Abel Andrade. O Abel Andrade fará, pretendemos nós que ele faça a aproximação aqui ao Ovar. Portanto, o que é que Ovar precisa, o que é que Ovar tem para oferecer, investidores, potenciais investidores. Portanto, eu já estou aqui a levantar um bocadinho a ponta do véu do que
sim,
é que isto
sim.
vai ser.
A intenção é suscitar
que isto
a curiosidade.
Vai ser. Exatamente, mas vamos, o objetivo é mesmo este, partirmos do geral e vir até ao particular da realidade de Ovar.
Até ao particular, que nos é muito querido, e que, de facto, eu até lançava aqui este tema, se calhar durante muitos anos construiu-se, foi sempre betão, algumas coisas até nem foram acabadas. Hoje há também a necessidade, se calhar, de reabilitar ou de fazer desaparecer esses monos.
Exato.
Mas a determinada altura parece-me que se olhou para a construção como só era rentável se fosse novo. As pessoas queriam tudo novo. A partir de determinada altura, há aqui também, se calhar, pergunto eu, um conflito de gerações, não no sentido do conflito, mas no sentido de pessoas pessoas que ficaram com imóveis nas mãos e que de alguma maneira até nem sabem o que é que lhes hão de fazer, ou porque houve um familiar que era de Ovar e deixou o imóvel, mas as pessoas nem residem em Ovar, estão fora, por exemplo, ou porque deixaram-lhes o imóvel, mas a pessoa não tem condição financeira para tratar dele, ou seja lá porque for, e depois também porque me parece que o vintage está um pouco na moda. As pessoas hoje preferem, se calhar, viver num espaço que por fora até parece antigo e depois lá dentro não tem nada a ver. Todos estes fatores, digamos, conduzem também à oportunidade desta tertúlia.
Sim, exatamente. A ideia é que uma tendência e uma coisa que eu tenho notado, quer a nível de pessoas mais velhas, mas também de pessoas mais novas, eu sinto que as pessoas mais velhas, neste momento, e muitas delas construíram casa, porque o sonho é construir uma casa grande, porque se tem filhos, porque se tem com um jardim, mas entretanto os filhos casam, os filhos saem de casa e as pessoas acabam por ficar ali o casal sozinho numa casa imensa. E eu tenho conhecimento de pessoas que neste momento querem desfazer-se das suas casas que foram construídas na periferia, novas, e querem tentar vir para o centro de Ovar. Porquê? Por causa de uma questão de facilidade de acesso ao café, ao supermercado, pronto, a coisas que estão ali mais próximas e que na periferia necessitam do transporte, do seu transporte, porque se calhar também se houvesse um transporte público, eventualmente seria mais fácil, seria facilitador, mas realmente as pessoas agora procuram vir para o centro. Uma das dificuldades também é que existem de facto muitos edifícios por reabilitar, só que depois ou não estão à venda, porque ou estão em fase de partilhas, ou estão à venda, mas são demasiado caros, porque depois exigem ainda uma obra também algo cara, e tudo isto faz às vezes as pessoas pensar e repensar, e a questão da reabilitação dos edifícios por vezes vai-se arrastando, ou a não reabilitação vai-se arrastando, e vamos tendo a cidade ainda um pouco neste impasse. Por isso é que eu digo que esta questão da reabilitação é uma questão de médio longo prazo, se calhar mais longo do que médio.
Pois é, e o longo, o problema é que o tempo voa, e o longo às vezes, nós temos aquela imagem do longo é, se calhar depois de eu morrer, e não é bem assim. O longo chega mais rápido às vezes rápido. Do que nós estamos à espera. Eu vou fazer aqui uma marotice, porque a conversa está interessante, nós devíamos estar agora a fechar para irmos para o sinal horário, mas vamos continuar mais um bocadinho, porque este é um tema que eu acho bastante interessante, e digamos, e a conversa está fluida ainda, sem exagerar também lá para casa, sem chatear demais os nossos ouvintes. Há de facto aqui também, se calhar, coisas que essas pessoas que não vendem, não mexem, não querem saber, de alguma forma dizem isto é meu, é para estar como está, é que manda sou eu, que se calhar essas pessoas desconhecem. Uma delas é que se o imóvel estiver em más condições, digamos, de conservação, e implique de alguma forma riscos de segurança pública, de repente até pode acontecer que essa família ou essa pessoa fique sem o imóvel, porque as próprias câmaras municipais passaram a ter instrumentos que permitem de alguma forma intervir diretamente naquilo que não é sua propriedade. Obviamente que isto não acontece de ânimo leve, há avisos prévios, há aqui, mas veja-se, por exemplo, o exemplo do Cineteatro de Ovar, que pode acontecer um pouco por aí. Estou certo ou estou errado? Eu acho que fiz bem o trabalho de casa.
Sim, eu dou a minha opinião pessoal, não tão profissional, mas como estou ligado também às artes e também ligado à cidade, eu acho que o que se tenta procurar, e agora como já me disse muito bem, o futuro vem muito rápido, não é? Mas é no presente que se decide o futuro.
Certo.
E as pessoas esquecem sempre disso. O passado também é importante, tem uma pequena percentagem, mas é no presente que decidimos o futuro. Se não decidimos agora, não vale a pena para estarmos a inventar, como eu comecei no início a falar. E na cidade de Ovar, e não falando então em termos técnicos, aí em quase todas as cidades, tenta sempre procurar o problema, arranjar desculpas. É o proprietário, é a autarquia, é o Estado. tenta-se sempre encontrar, em Portugal tenta-se sempre encontrar alguém que seja o culpado. Tem que haver um culpado, tem que haver. Não,
eu acho que não estava no espelho.
Exato, acho que somos todos nós culpados por muitas coisas que a sociedade faz. Eu acho que temos que começar a perceber isso. Cada um tem a sua quarta parte de responsabilidade. E falaste no caso do exemplo do cine-teatro, mas há muitos exemplos na cidade em que nós não vamos falar, vamos deixar para a tertúlia. Mas não se pode culpar só a autarquia como elemento desagregador das coisas. Eu acho que a autarquia tem que ser o elemento agregador, e quando digo a autarquia também o Estado, o elemento agregador, e que também não impeça o movimento do próprio mecanismo, que não haja areias no próprio mecanismo. Porque há exemplos europeus em que também teve que se chegar a extremos, em que os proprietários foram obrigados, havia uma lei, por exemplo, Amsterdão, na Holanda, na Bélgica, em que as propriedades passavam automaticamente quase durante um período de 20, 30 anos para a propriedade do Estado, e depois se o proprietário não fizesse qualquer tipo de requalificação, passava para o Estado. Eu acho que não precisamos chegar a esse ponto, temos é que chegar a um consenso, e que as pessoas, porque o proprietário se calhar possivelmente não sabe dos apoios que vai ter, que pode ter, não sabe, é verdade, pode não ter dinheiro para fazer essa requalificação, se calhar as autarquias aqui entram no caso que podem ajudar, não diga fazer as obras pelo proprietário, mas se calhar converter o espaço num espaço cultural ou num espaço desportivo, qualquer área que não implique que eles fiquem ali um mono, não é? Como costuma-se dizer. E eu acho que um dos problemas desta cidade é essa dificuldade de reunir as pessoas, tentar perceber, não fazer de forma agressiva e não entrar de pé juntos, como costuma-se dizer, porque esta questão da reabilitação tem muito a ver com as pessoas, e as pessoas, cada uma tem a sua opinião e a sua maneira de entender as coisas, porque ou são partilhas, ou são questões legais, ou são questões económicas que levam com que a cidade se encontre da forma que está. Mas Alvar não é caso único, Alvar é apenas um exemplo muito mais próximo que nós sentimos, não é?
Claro que sim. O termo mono que o Gustavo utilizou fez-me lembrar um outro, que é o termo mamarracho.
É pior, mas isso se calhar é pior.
E digamos que também de alguma forma será compreensível e legítimo, pergunto eu, que uma Câmara Municipal queira de alguma forma também impulsionar a reabilitação ou a regeneração do centro de uma cidade ou de uma zona da cidade, porque há, digamos aqui, um conjunto de fatores que as pessoas nem sempre também estão a perceber, ou seja, se calhar eu sou proprietário de um imóvel, vejo o meu interesse, a minha barriguinha, se vai dar dinheiro, se não vai, se eu posso, se eu não posso, mas há um bem mais, digamos, alargado, que é o bem comum. O facto de se calhar de eu não avançar pode impedir um projeto ou a boa conclusão de um projeto que está previsto para aquela rua, ou que está, digamos, uma ambição de, em termos turísticos, por exemplo, fazer acontecer algo naquela zona, que se aquele edifício não for reabilitado vai estragar tudo. Às vezes basta, digamos, numa praça, por exemplo, está tudo muito bonito e de repente vamos a olhar em 360 graus e está ali algo que não está bonito. Mais facilmente se vai identificar aquilo do que tudo o resto que está bem, não é? Porque nós temos até aqui uma tendência natural para nos focarmos no que está mal, e portanto de alguma forma isso também é legítimo, e penso que esta oportunidade da criação dos mecanismos também reforça essa legitimidade das câmaras municipais quererem de alguma forma, entre aspas, empurrar os proprietários para que as coisas aconteçam.
Incentivar, sim, exatamente. Acho que é importante que a Câmara também incentive, e eu acho que tenho tentado incentivar, assim, mas muitas vezes também é preciso que as pessoas queiram, lá está, que tenham capacidade financeira, e eu compreendo e entendo que não possamos obrigar uma pessoa que não tem capacidade financeira a reabilitar o seu edifício. Ele fica ali feio, ele está ali feito a desvirtuar aquela praça, mas o que fazer? Pronto, pois aí se calhar pode tentar haver, não sei, um entendimento, uma ajuda entre a Câmara e a pessoa, e chegar a um acordo. Se não consegue reabilitar, olha, venda para alguém que compre, para que, com essa capacidade, um investidor, para que realmente a Câmara e a entidade consiga levar aquele arranjo urbanístico a bom porto e que fique agradável para toda a gente.
Estas questões da reabilitação barra regeneração levam-nos também a um novo patamar de desafios técnicos, pergunto eu. Ou seja, é totalmente diferente, presumo que seja totalmente diferente fazer um projeto para um edifício novo ou fazer um projeto para reabilitar algo existente, não só no conceito de projeto propriamente dito, como também depois na sua execução. Técnicas, materiais, a adequação, digamos, a esta nova realidade. Isso cria aqui também, digamos, novas oportunidades.
Sim, também cria novas oportunidades. É verdade que quando estamos a reabilitar, temos que contar e pensar sempre naquilo que temos já construído, naquilo que temos que manter, mas temos que ir à procura dos novos materiais. Não vamos agora procurar os materiais antigos ou procurar porque o edifício foi construído com adobo. Não vamos agora fazer isso, obviamente vamos procurar,
claro,
lá está, os novos materiais e adaptá-los à realidade. O papel importante também dos construtores, o construtor também tem um papel muito importante, portanto na qualidade, do ponto de vista da qualidade depois que vai executar o projeto feito pelo técnico ou pelos técnicos.
E há aqui, em relação aos construtores, eu já, digamos, tomei contacto com algumas situações de construtores que estão habituados a fazer novo e de repente são chamados para reabilitar qualquer coisa antigo. E no início, aquilo é um choque para eles. Para que é que vai agora fazer assim? Isto agora não se faz nada assim, assado e tal. Mas depois de começarem a trabalhar no projeto, normalmente ficam apaixonados por ele. Há aqui, digamos, uma dualidade muito, muito interessante, em que, de alguma forma, também, se calhar, tudo isto apela ao nosso saudosismo. Não sei, há aqui, parece que uma magia que envolve estes projetos. Eu não sei se como técnica, digamos, isto lhe acontece. Parece que há uma aura à volta destas coisas.
Sim. Sim, porque assim, na verdade nós estamos todos os dias e quando nos deslocamos para o VAR ou para Porto ou Lisboa ou para o centro, todos os dias estamos envolvidos por este tipo de edifícios, por os edifícios antigos, portanto, e todos os dias os vemos, e quando os vemos eles são tão bonitos, o material em si, o granito, o azulejo, que depois de facto gostamos de os ver reabilitados, porque o resultado final não é só a fachada ou a cara lavada, mas depois o interior também, se o conciliarmos o antigo com o novo, o resultado pode ser realmente fantástico e funcional e acolhedor para quem o vai habitar ou para quem o vai utilizar, dependendo da função. Realmente isto é apaixonante, sim, termos uma realidade que vemos completamente degradada e depois chegamos ao fim e temos um resultado e caramba, isto realmente funcionou muito bem.
É mesmo quase mágico, digamos.
Sim,
assim.
Sim.
Muito bem, então nada melhor do que reforçarmos o convite lá para casa, para as pessoas aparecerem. Sexta-feira, já esta próxima sexta, às 21h, no nosso Museu do Alvar. Uma boa oportunidade também para irem ao museu, porque às vezes as pessoas esquecem-se do nosso museu. Há lá, eu penso que a tertúlia vai ser na Sala dos Fundadores, que é um espaço exemplo disso mesmo que estamos aqui a falar. Era um espaço que nem sequer era utilizado ou que tinha outras funções e que hoje é vivo e está ali, digamos, a produzir eventos e cultura para a nossa cidade, e portanto ninguém melhor do que vocês para reforçarem lá para casa esse convite em primeiro lugar, e depois já aqui um bocado em jeito de despedida, digamos, aproveitarem para transmitir-nos o que é que falta ainda aqui dizer, sem querermos, digamos, fazer a tertúlia aqui.
Sim,
até porque comigo vocês não se safam.
Sim,
eu sou muito limitado.
Só quem não acompanha a rádio é que não entende também qual é esta abertura da rádio, e claro, o Jaime tem a sua identidade, e o Jaime falou muito bem da questão da identidade das cidades, e é disso que falávamos aqui. aqui e falando um pouco para trás, a questão da identidade, e este programa também tem esta identidade própria que o Jaime também desenvolve, e é por isso também que também precisamos disto mesmo, coisas diferentes. E quando surge a questão da Tortúlia, o primeiro espaço não foi o museu apontado, até foi incrivelmente apontado aqui ao auditório da Casa do Povo. O edifício também é-nos muito, muito próximo e também sinto muito, porque também desenvolvi também a marca da Casa do Povo, desenvolvi a marca, entre aspas,
sim, sim.
O conceito.
E vivemos-lo todos os dias.
E vivemos aqui todos os dias. mas a ideia da Tortúlia é percorrer vários espaços, espero eu, que isto agora não sei o que é que isto vai dar, mas se corre bem, espero que corra tudo bem, mas a ideia é que a Tortúlia realmente percorra espaços da cidade, já que falamos desta idade e dos espaços que estão até mesmo em necessitar de ser requalificados. Agradeço desde já, como é lógico, o convite do Jaime em nome da rádio para esta participação neste programa tão interessante que a AVFM, este e outros programas que a AVFM tem, mas o Museu do Ovar foi-nos desafiado porque, incrivelmente, no mesmo dia em que se realiza a nossa tertúlia, finaliza a exposição de escultura, uma grande exposição de escultura que aconteceu no Museu do Ovar, que está a acontecer, termina na sexta-feira.
Com o próprio acervo do museu?
Com um acervo fantástico, tem lá obras que se diz que é, entre aspas, é a verdadeira obra de uma escultura, não é o bronze, muitas das vezes nem os metais, mas é o barro esculpido e muitas das vezes o gesso, e estão lá obras, por exemplo, da Câmara Municipal do Porto, são enormes, então naquela sala aparecem ainda mais e são assustadoras um bocadinho, e é uma oportunidade também das pessoas verem que o Museu do Ovar também é muito mais para além do que a própria palavra. O Museu do Ovar tem um espólio fantástico e se calhar é diferente por ser aquele sítio tão carismático, e em nome do professor Coleto também agradecemos aqui em direto ao professor Coleto a questão da sua abertura fantástica, porque acho que é uma instituição que, para além de já estar considerada de interesse público há muitos anos, tem as portas sempre abertas a coisas novas, e o espaço é limitado, mas lá está, é carismático, é diferente, e como poderá ser também aqui a Casa do Povo, também é um espaço carismático, diferente, e é isso que vai atrair. Só por si o ambiente também acaba por ajudar à conversa.
Claro.
E por isso o meu apelo também, e um dos tópicos que por acaso não tocámos, mas também da questão das smart cities ou dos territórios inteligentes, tem muito a ver com o tema das pessoas, realmente agregarmos que, ok, tecnologias, tudo essas coisas todas, sensores, requalificar passeios, blá blá blá, ok, mas temos sempre pensar nas pessoas e não pensar na imagem, no que é bonito. Por isso é que até a Antónia também, como revisitamos a marca António Gomes, também pensámos nisso. Às vezes não é só a questão da imagem, a questão também do que é que isso vai fazer, e me disseste muito bem, a diferença entre um mamarracho e um mono. O mamarracho é uma coisa que é mal feita e mal pensada para o espaço, uhum. O mono é uma coisa que realmente já não é utilizada, o mamarracho é uma coisa muito grave, que é investir numa coisa que não se utiliza. Se é esse o tema, se vai centralizar-se e poderá espalhar também para os territórios inteligentes, tanto se agora fala, mas não deixam de ser pessoas. Por isso apelo a todas as pessoas, especialmente na área também, não quero dizer que esteja aberto ao público em geral, que eu acho que isto é de âmbito geral, mas também da área, especialmente dos investidores. Possivelmente o objetivo disto é que haja o investimento da cidade, mas a cidade também tem que estar preparada. Porque Tertúlias Vareiras? Porque nós somos um bocado vareiros, somos um bocadinho, temos uma personalidade muito própria e temos que começar a deixar de ser às vezes um bocadinho ferrenhos demais e bairristas demais. Eu nem digo isto de forma negativa, mas estar abertos a novas pessoas que vêm de fora para investir, que vêm para ajudar e para revitalizar a cidade. A cidade precisa de caras novas, gente nova, projetos novos, e é isso que
só acrescentar qualidade de vida.
E qualidade, e a palavra mágica. Qualidade de vida.
Que é o que as pessoas que também procuram cada vez mais.
Pois, eu parece-me que esse é de facto o segredo de tudo isto: é a procura da qualidade de vida numa altura onde até se medem os índices de qualidade das cidades e dos países e das regiões, etc. Meus caros, caros amigos e convidados, está tudo dito? Falta acrescentar alguma coisa? Normalmente, depois de irmos embora, lembramos de qualquer coisa que faltava.
Sim, é só agradecer aos parceiros que nos ajudaram e
sim, agradecer.
Não, não é preciso.
Agradecer a todos os nossos parceiros e que nos têm ajudado e apoiado.
Não é necessário agradecer, isso é perfeitamente natural. Nós agradecemos também, digamos, este empenho, esta dedicação, de alguma forma estarem disponíveis para fazer coisas pela nossa cidade, e vamos então terminar dizendo lá para casa que na próxima sexta-feira às 21h temos encontro marcado no Museu de Ovar. Urb NS, Reabilitação Urbana e Sustentabilidade, vai ser a tertúlia que vai acontecer por lá com três oradores: Abel Andrade, Álvaro Santos e João Rapagão. Ficou aqui esta agradável conversa, fica também o convite a ir para casa e ficam os votos de que tenham a continuação de uma ótima quarta-feira na companhia desta nossa e vossa nova rádio de sempre.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.